Vamos lá então, gente. Como eu falei, temos por aqui Mauro Matesco, gerente da tua Rádio Alvorada, Rádio Mais Nova. Já falamos anteriormente, né, Mauro, que você passou por momentos delicados por conta da Covid-19, se recupera, está conosco novamente. Tenho que me cuidar porque nos últimos dias nós estamos bem emotivos, né? E eu preciso, às vezes, respirar fundo também para falar sobre esse assunto, principalmente alguém tão próximo a nós, que passou por momentos difíceis, mas voltou ao nosso convívio. Bem-vindo.
Bom dia para você, Camila. Bom dia, Rosana. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui para conversar um pouquinho sobre esse assunto, que não é muito agradável, né? Mas eu estou aqui também para contar um pouquinho da minha experiência, né? Que não foi tão boa assim, mas eu tenho certeza que... Por outro lado, não estou aqui para assustar ninguém, né? O que eu percebo é que, de fato, nós aqui em Marau, apesar de termos tido 3 óbitos, né, registrados aqui, a gente lamenta muito por isso, né, pelos familiares, né, que com certeza sentem muito a perda, independente de ser por Covid ou não, né? A morte, ela deixa uma tristeza muito grande nas pessoas próximas, né? Mas, por outro lado, é bom que a gente olhe os outros números, né? Não só os números de infectados, né? Mas as pessoas que se recuperaram, se não me engano, das 142 que foram diagnosticadas, mais de 100 já estão recuperadas. 80%. 80% recuperadas, né? Também percebi no último boletim que são poucas pessoas internadas. Então, esse é o lado bom, né? Que a gente tem que enxergar das coisas, dos desafios que nos apresentam, né, que a gente não tem como fugir. Já estamos há 2 meses no meio da pandemia e a gente sabe que pessoas próximas ou pessoas dentro da nossa empresa, nossa família, poderiam ter esse problema, né, e a gente está preparado para tomar as atitudes certas, com tranquilidade, confiar nos médicos, né, seguir as orientações e enfrentar os desafios, né.
Sabe que nós até comentávamos ontem. Nós estamos diariamente informando, todos os dias, sem exceção, todas as informações passam por aqui. No momento em que acontece conosco, parece que todas as informações fogem.
É mais ou menos isso que acontece, né? E especialmente, Camila, contar um pouquinho da minha história. Eu tenho problema respiratório, tenho bronquite asmática, né? E sofro com isso há muito tempo, né? Já tive fases bem piores e hoje, já com 38 anos, eu já acredito que hoje, quando sofro com esse problema, até vem com mais tranquilidade. Isso até me atrapalhou um pouquinho no início, porque, para mim, os sintomas começaram dia 28 de abril. Como é que tudo começou para mim? Eu senti, do dia 27 para o dia 28, um cansaço físico enorme, assim. Não tinha muita explicação esse cansaço físico. Mas como muitas vezes o trabalho também é puxado, a gente faz algumas atividades. Por exemplo, um dia anterior eu tinha feito alguns exercícios em casa ainda e tal. E achei um pouco estranho, assim, aquele cansaço, aquela fadiga, sabe? Parece que você tinha um elefante, assim, nas costas, sabe, no outro dia. Mas, enfim, a gente vim para a empresa, trabalhei normal, aquele nosso dia corrido de sempre, né? E vai, né? Na quarta-feira, que foi já no dia 29, além desse cansaço, eu já acordei com falta de ar e tosse. Só que, para quem sofre de problema respiratório, uma falta de ar, uma tosse é algo até comum nesse período, nessa época, com essa mudança de temperatura. Só que naquele dia nós tínhamos muitos compromissos aqui. Inclusive, uma das coisas que me preocupou foi que na terça e na quarta-feira eu tive contato com praticamente todos os colegas aqui da empresa, que normalmente a gente não tinha. Então fizemos algumas reuniões, conversamos bastante e eu tive contato com várias pessoas. Aí fica a importância, faço um parênteses aqui, né, Camila, a importância do que nós sempre nos cuidamos desde o início de tudo lá. No final de fevereiro, início de março, quando nós, dentro da empresa, adotamos diversas mudanças e até algumas regras, né, para que se tivesse um cuidado maior. E ali foi tão importante porque, provavelmente, esses sintomas que eu tinha, obviamente confirmados depois pelo exame, esses sintomas que eu sentia na terça e na quarta já eram da Covid-19. Então, ficou provado ali que mesmo tendo contato com várias pessoas dentro da empresa, com todos os cuidados que nós tivemos, tudo isso passou muito bem, até porque nós não tivemos outros casos dentro da empresa, né, em relação a isso. E seguindo nessa ordem cronológica, já no dia seguinte, no dia 30, depois de sentir isso, que eu já não tinha compromissos, eu disse, bom, hoje então eu vou me afastar e vou procurar ajuda médica para ter certeza se eu estou com mais uma das crises que tenho, uhum, né, normalmente nesse período, ou se é algo relacionado à doença. Até porque nós temos que pensar o seguinte, não é somente nós temos que ter o cuidado com a nossa família e com as pessoas que estão ao nosso redor. No meu caso, que o nosso aqui, que continuamos trabalhando todos os dias, saindo de casa, tendo contato com pessoas, né, expostos, nós não tivemos condições, né, Camila, de ficar em casa, uhum, de fechar as portas, por mais que em alguns momentos o comércio ficou fechado, aqui na cidade nós não podíamos fechar a porta e ir para casa todo mundo, fazer um isolamento. Quem sabe até alguns adorariam fazer isso, né? Mas jornalista que é jornalista sabe que está na profissão e não tem essa história, né? Você é um serviço essencial. Muitos ouvintes dependem das informações que o rádio traz nesse período. É um compromisso do meio de comunicação social informar. E tanto é importante que nesse período, comprovado por pesquisas, as audiências das emissoras crescem muito. Então, para nós, assim, para mim, nesse momento, era um compromisso meu ir ao médico, por mais que eu tivesse alguma dúvida, né? Principalmente para ter esse cuidado com as pessoas que estão aqui na empresa e em casa. E a partir desse momento, né, desse primeiro dia da consulta que eu fiz, com todos os sintomas que relatei ao médico, me foi solicitado, através do Dr. André, que é o meu médico, que eu agradeço muito pela competência e atenção de sempre aí no período, o Dr. André já me disse o seguinte: nós vamos fazer o seguinte hoje, vamos fazer uma tomografia, né, do pulmão para dar uma olhada e depois vamos, num segundo passo, fazer o exame, né, para comprovar. E a partir já do exame do pulmão já se identificou algumas alterações e aí foi que eu já recebi a orientação de ficar em isolamento, né? Esse foi o primeiro passo, né?
E aí, quando você recebeu o diagnóstico?
Olha, Camila, eu vou confessar para você que antes, e quando eu recebi o diagnóstico, eu não estava tão preocupado assim. Até eu percebo que muitas pessoas próximas estão muito mais preocupadas. Se vou pegar, o que vai acontecer comigo, e é compreensível, né? Mas como nós aqui continuamos o nosso trabalho, a gente falou várias vezes durante a pandemia aqui para os nossos ouvintes entenderem, não é tão fácil vir para a empresa, trabalhar, informar, noticiar óbitos, conversar com pessoas que tiveram a doença e estar 100% psicologicamente tranquilo. É muito difícil, mas precisamos. Então, dentro dessa blindagem que nós, que somos jornalistas e trabalhamos no meio de comunicação, precisamos ter, eu nunca me preocupei tanto com a situação, porque sempre pesquisei sobre a doença e sei, todo mundo sabe, que 80% das pessoas que têm a doença não vão ter sintomas. E entre esses outros 20, eu não sou médico aqui para estar dando orientação e falar de números, mas é o que eu mais ouço, entre esse outro percentual que tem sintomas, tem os sintomas mais leves, tem os sintomas médios, tem as pessoas que são internadas, tem as pessoas que vão para uma UTI e tem, quem sabe, aquelas pessoas que provavelmente são essas que estão na listagem de óbitos, que tinham outras doenças e que em função da Covid também acabaram falecendo. Então, eu acho que a gente, num primeiro momento, precisa estar tranquilo para que essa tranquilidade te dê o discernimento do cuidado, do quanto você precisa se cuidar da sua saúde e do próximo. Isso, para mim, me ajudou bastante, Camila. Antes e no momento em que eu recebi o diagnóstico, eu já estava praticamente preparado para receber, porque eu, pelos sintomas, né, eu já imaginei que poderia ser. Então, para mim, assim foi seguir a orientação médica.
Mas você teve sintomas severos.
Sim, a partir daí, né? Eu comecei, a partir da consulta, eu comecei um tratamento com azitromicina, também com o paracetamol, em função de uma febre que eu tinha naquele dia, na quinta-feira especialmente, né, no dia que fiz a primeira consulta, E que mais? E um xarope broncodilatador, não lembro qual era a medicação. Então, na quinta e na sexta-feira eu tinha febre, né? Isso era um indicativo, né? Quando cheguei no médico eu tinha um pouco abaixo de 38, mas essa febre ficou persistindo. Na quinta e na sexta eu tive febre. A partir do sábado já não tive mais. Mas ao longo dos dias eu realmente assim senti a falta de apetite, que é muito... É difícil lidar com isso. Quando você não tem fome, você não consegue comer, né? Obrigatoriamente precisa, porque senão começa a ficar muito fraco. Então, isso foi bem difícil para mim, não sentia fome, né? Não sentia o gosto da comida, não sentia cheiros, né? Que é algo comum também da Covid-19. E nesse momento, eu também acho que pode ser um efeito colateral da azitromicina, não tenho certeza disso, né? Mas passei a ter muita náusea nos dias seguintes, né? Eu usei essa medicação durante 5 dias. Foram 5 dias muito difíceis de ficar o dia todo com náusea, à noite também acordar com esse mal-estar. E diarreias que dificulta muito, né? Muitos dias, praticamente a quarentena inteira, né?
Fraqueza enorme,
né? Então você come mal e ainda tem todas essas situações, é muito difícil lidar com isso. Além disso, o que eu tive de sintomas foram dores nas pernas terríveis. Olha, eu nunca senti algo parecido. Acordar durante a noite, assim, parecia que as pernas iam deslocar do corpo. Assim, uma coisa muito fora do comum. Quando comecei a ter dores nas pernas, passei a utilizar um anticoagulante, né? Porque há esse risco, né, para quem tem a Covid-19, de trombose e também outras situações mais graves. Então, passei a utilizar a Clexane. Muitas mulheres que já tiveram bebê, né, Rosana? Já usou também?
Não.
Não usou? Mas muitas usam, né? Então, usei durante 10 dias, né? São injeções diárias, né? Então, foi mais ou menos isso. A primeira semana, Camila, para mim foi muito difícil. Apesar de estar em casa, sentindo falta de ar, tosse, fraqueza, dor no corpo, dor nas pernas, náusea, acho que já falei, dor de cabeça, muita dor de cabeça durante toda a primeira semana praticamente ali, né? Diarreias, tudo isso te debilita fisicamente, né? Praticamente me colocou na cama durante vários dias, né? E não te dava forças de reação. Assusta um pouco, né?
É,
assusta um pouco essa situação, assim.
Eu entrevistei o Honorino Bassi, foi o primeiro caso aqui de Marau. Ele falava que quando ele tossia, parecia que ele que arrebentava, assim, por dentro. Ele tinha muita dor.
Mas o seu Honorino foi internado e ficou na UTI,
exatamente.
Eu acho, né? Eu acho que foi um pouco diferente, né? Porque a minha falta de ar, Camila, é uma falta de ar constante e leve. Então, não
e que, de alguma forma, você já conhecia?
Já conhecia, né? Tem medicação para isso. Inclusive, os médicos indicam, se você tem um tratamento que você usa para sua falta de ar ou alguma outra coisa, segue normal como está fazendo. Então, eu tenho uma medicação que é usada para isso, mas é incrível, é o seguinte, até estava pensando ontem, ainda tem um pouquinho de tosse, assim, uma falta de ar muito leve, mas muito leve. Mas o que acontece? O interessante é que numa crise normal, você mais ou menos tem um período em que então você tem uma ideia de quantos dias ela é mais forte, quantos dias ela é mais fraca, e usando essa medicação, esse tratamento que você faz para a sua falta de ar, por exemplo, quanto tempo isso vai sumir. Mas com a Covid-19, eu acabei ficando praticamente 20 dias afastado, né? E nesses 20 dias, uma falta de ar constante. Diminuía um pouco, às vezes até voltava. Então, isso também mexe, altera, né, o nosso corpo e altera aquilo que você tem na programação da sua cabeça, que quanto tempo isso vai durar, né? Mas, assim, foram praticamente, Camila, uma semana de uma situação bem mais complicada, assim, no meu caso.
Quando nós falamos aqui da internação, né, importante também por conta dos testes, Mauro, você pode nos falar a respeito disso, porque os testes efetivamente são aplicados em profissionais da saúde, em pessoas que estejam internadas, né, e em profissionais...
Em idosos,
exatamente. E você precisou recorrer à rede particular para fazer esse teste, inclusive no momento em que não tinha testes aqui em Marau, né?
Isso. Na verdade, Camila, essa é uma crítica mesmo que eu faço, porque no primeiro dia, na quinta-feira, no dia 30 de abril, quando fui procurar um médico, o que eu fiz? Como eu não estava tão bem, Eu resolvi fazer o seguinte, como eu tenho plano de saúde, né? Eu pensei o seguinte, vou marcar a minha consulta com um médico particular, mas vou até a rede pública para ter uma informação, duas informações sobre o mesmo assunto, uhum, e também para saber como é o atendimento. Liguei, fiz o procedimento padrão, o telefone é 156, fui muito bem atendido pelo telefone, e eu lembro que liguei no final da manhã, se não me engano, e a consulta foi marcada para as 3 da tarde. Então, eu tinha um horário específico orientado ao posto de saúde central, SF Central. Quando cheguei lá, cheguei um pouquinho antes, eu esperei mais ou menos uma hora, porque cheguei um pouquinho antes e fui atendido lá por 13h40, por aí. Me surpreendeu a primeira coisa que me chamou a atenção é que o atendimento lá, a grande parte das pessoas que estavam lá aguardando, que era em torno de 10 pessoas, estavam na calçada esperando. Então havia um isolamento para as pessoas não ficarem dentro do local, né? 2 bancos ali na frente do ESF, 2 ou 3 bancos, não lembro, mas quem está com suspeita, Camila, sempre tem medo de sentar um do lado do outro, né? Então tinha lá um banco ocupado por uma pessoa, outro banco por outra, e grande parte das pessoas estavam em pé. Eu confesso que aí num primeiro momento já fiquei assim...
Desconfortável,
não da minha parte, porque eu estava bem de saúde, mas vi que tinha pessoas ali, idosos, que estavam ali aguardando em pé e tal. Eu já achei um pouquinho estranho, né? Essa é uma crítica que eu faço construtiva, porque quando você está precisando, esse tipo de atendimento não imagino ser o ideal. Entendo, né, da parte dos profissionais de saúde e olha, o atendimento deles é excepcional. Ali, muito profissional, bem bacana. Quando cheguei aí no ESF, Camila, eles fizeram a medição da temperatura. Aí foi que me chamou a atenção. Eu saí de casa com um pouquinho menos de 38 de febre. Quando cheguei no ESF, a febre foi medida em 36. Então, eu fiquei pensando, acho que o meu termômetro está errado, né? Quando fui para a consulta, o médico tinha essa informação da temperatura em 36, conversou comigo sobre os sintomas e resolveu não fazer exames, né? E me explicou, inclusive, né?
É protocolar.
Me disse, olha, Mauro, a gente não pode, eu não vou te indicar nenhum exame agora, tomografia, algumas coisas que eu sabia que podia ser feito. E também não vou te indicar neste momento o teste, vou te indicar um comprimido aqui para se tiver febre e tal, e fica acompanhando. Então, eu saí da consulta do ESF Central com a informação de que eu retornasse para casa, acompanhasse os próximos dias, mas não recebi ali uma orientação, um exame, alguma coisa que me desse, né, um pouquinho mais de tranquilidade, né, em relação a isso. E quando saí dessa consulta no ESF, muito bem atendido, Camila, mas acredito que o próprio fato da leitura ter sido feita de uma forma diferente da temperatura também deu um embasamento para o médico que estava ali, de que apesar de que eu tivesse alguns sintomas, e como eu sou um doente crônico, a leitura do médico imagino que foi correta, né? Nessa parte, olha, está sentindo algumas coisas, pode ser um início de gripe mais forte, né? Febre, a temperatura está normal, eu imagino que 36 seja normal, né? Eu não sei assim precisar, mas enfim, nesse momento aí eu saí até mais tranquilo, né? Imaginei, bom, já que não estou com febre, né, quem sabe o meu termômetro me enganou em casa e eu pode ser que esteja tudo bem, né? Mas eu já tinha a consulta marcada na sequência justamente com o Dr. André para ouvir uma segunda opinião. E lá no consultório do Dr. André, quando eu cheguei, a temperatura foi medida e eu estava com febre, 37.8, 37.9. A partir desse momento da leitura da febre, de todos os sintomas, e o médico já me disse, olha, eu acho que você precisa primeiro fazer uma tomografia de pulmão para a gente ter uma primeira ideia, né, do que está acontecendo contigo, e já fica em isolamento. Então, foram duas orientações diferentes, Camilo. Quem está certo, quem está errado, eu não estou aqui para julgar o médico, o sistema, mas alguma coisa aí já nos mostra que alguma coisa aí não me deixou na dúvida, me deixa preocupado. Se eu não tenho informação, se eu não sou um cara tranquilo, de repente posso ficar até um pouco mais assustado com a situação, né? Me gerou uma certa dúvida, né? fiquei um pouco preocupado, mas quando eu fui fazer o exame e o exame já mostrou alterações, também já ficou muito mais claro que eu tinha a COVID-19, que já estava aí indicado no exame, né? Aí passei para um segundo ponto. O doutor André me disse o seguinte: Mauro, agora nós vamos fazer o PCR. Então, era uma véspera de feriado, vamos tentar fazer agora no sábado ou segunda-feira, e aí a gente vai ter uma certeza maior disso, né? Mais uma surpresa para mim, porque no momento em que fui buscar o exame na rede particular, né, não tinha disponibilidade. Nem no sábado, na segunda-feira também não tinha, e o laboratório inclusive me disse que havia uma lista de espera. Então fiz o teste em Passo Fundo, né? Fiz o teste em Passo Fundo num laboratório particular.
Que também tinha poucas unidades, né?
Poucas unidades, custo alto, Camila, R$375 no exame do PCR, muito caro, achei caro, mas enfim, precisava fazer, né? Mas o resultado veio rápido, em três dias eu tinha o resultado como positivo. Então, tive essa situação no início que me deixou com dúvida, né? E eu faço questão aqui de falar não para criticar alguém. O Sistema Único de Saúde, o médico, o termômetro que foi usado, não estou aqui para isso. Estou aqui para colocar de uma forma construtiva. E nós aqui temos esse papel, jornalistas e pessoas, cobrar de que o nosso sistema de saúde seja cada vez melhor. E Camila, o nosso Sistema Único de Saúde é bom. É bom. Se você conversar com pessoas de outros lugares, outros países, até mais evoluídos do que o nosso, nós vamos também passar a dar mais valor para essa rede de atendimento em que muitos países não têm, e nós temos. Temos que valorizar, mas temos que cobrar que seja cada vez melhor, que seja mais humano, que seja mais qualificado, com equipamentos, profissionais qualificados, e que dê um suporte para as pessoas nesse momento que todo mundo precisa, né?
Eu estava me aproveitando aqui do fato de ser os dois chefes, a coordenadora de conteúdo e o gerente, para manter essa entrevista até, né, porque eu gosto de bater um papo. Mas a nossa chefinha aí, ó, já me avisou
que... Mandou cortar.
Ó, teu tempo acabou.
Imagina dois jornalistas junto, né, Rosinha? A gente fala duas horas aqui sem parar, né?
Mauro, me deixa para os nossos ouvintes uma mensagem, assim, rapidamente. Depois de ter passado por tudo isso, o que que fica?
Olha, fica para mim, fica a seguinte lição, de que a tranquilidade, ela é importantíssima, né? Para quem não teve, quem teve a doença, que foram algumas centenas de pessoas aí, sabe o que cada um sentiu, muitos... De repente nem sentiram tanta coisa, a grande maioria não tem sintomas. Tenha fé, né? Tenha tranquilidade, sem pânico, tome cuidado, use máscara, higiene, cuide da sua saúde e das pessoas ao seu redor. Eu acho que as principais recomendações que eu dou são as que a gente fala todos os dias. E principalmente, tranquilidade. Nesse momento é preciso, nesse momento de qualquer outro tipo de diagnóstico, na sua saúde, quantas pessoas sofrem com outras doenças até muito mais graves que essa, né? E a lista de doenças mais graves da Covid é enorme antes dela, né? E eu acho que o mais importante é você ter a tranquilidade, fé, né? Rezar muito e pensar positivo, que tudo isso vai passar. Eu acho que a gente está indo para uma fase já mais tranquila. E tudo vai se resolver, logo, logo tudo volta ao normal.
Obrigada por ter se recuperado.
Obrigado.
Tá bem?
Agradeço as orações, as mensagens de toda a equipe e de todas as pessoas, principalmente os ouvintes, né? Eu apresento o programa na Mais Nova FM, né? Há muitos anos e recebi um carinho muito legal dos nossos ouvintes, clientes, colegas aqui, familiares. Obrigado a todos que rezaram, que mandaram mensagem de apoio. Isso é importantíssimo para se recuperar, né, também.
Obrigada, viu? Grande abraço.